Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Eu, neste episódio, vou abrir meu coração contigo, vou expor uma fragilidade minha, mas vou fazer isso porque essa ferida já está cicatrizada e porque eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. No episódio de hoje, eu vou falar de networking, a importância de trabalhar isso intencionalmente. Se você aprende a fazer, a se conectar, a estar aberto a novas relações, às vezes a gente nem sabe o que é que o networking vai nos trazer como presente, mas o fato é que em algum momento ele vai contribuir para mudar a nossa trajetória para melhor. Quero falar contigo sobre isso, compartilhando bastante aqui do meu caso pessoal, e eu tenho certeza, como eu falei, que isso vai ajudar muita gente por aí. Então cola comigo aqui nesse episódio, que ele foi preparado com muito carinho, e vamos nessa. Pois bem, história é essa, né, de uma fragilidade minha e tal, né? Isso aí é clickbait, né, é só para atrair atenção? Não, é assim, no último, o penúltimo, eu tô perdidaço no tempo aqui, tanta coisa acontecendo aqui na Empreender Dinheiro que eu tô meio perdendo no tempo, mas acredito que foi no último final de semana, eu estava com a minha família em aldeia, tomando um gin, porra, lá na jacuzzi, tudo certo, Arthurzinho brincando, então... Sempre quando a gente vai à aldeia, a aldeia fica a 40 quilômetros aqui de Recife. É muito prazeroso, né? E aí eu estava lá com minha família, em pleno sábado, tudo certo. Até que o Rafael Matos, da Premia Pão, fala comigo. E o Breno Perus fala comigo também, né? O Breno fala comigo, dizendo assim: Arthurzão, tô em Recife, cara, vim pra cá. Ele tá rodando o país aí, várias capitais, por conta do livro dele, né? O Que o Ensino Não Te Ensina. Muito legal, não li ainda, mas a proposta é fantástica. E ele disse assim: porra, vou estar em Recife, vamos nos encontrar e tal, parará, parará. E o Rafa falou comigo também, né? O Rafa conheceu recentemente o Breno e disse: porra, Breno, você vem pra cá, cara, vou te levar pra jantar, vamos fazer alguma coisa. O Rafa falou comigo e disse: porra, vamos sair, porra, nós três à noite e tal. O Breno disse que ia falar contigo também. Eu disse: puta que pariu, eu tava em aldeia, né? Eu não tinha visto que o Breno tinha vindo pra Recife. E eu disse: caralho, bicho. Primeira coisa que eu pensei, eu disse: porra, queria muito encontrar com o Breno, né? Com o Rafa também. Mas o Rafa é daqui de Recife, é mais fácil, de vez em quando a gente se cruza, né? Aí eu disse assim: caralho, mas eu acho que não vai dar, não, bicho. Tô em aldeia, logística do caralho aqui pra descer agora. Aí, porra, vou fazer o quê? Vou levar minha família, o pessoal vai ficar aqui, eu vou pra Recife. A ideia era que a gente fosse andar de lancha, né? Uma volta de lancha e tal. Eu disse: porra, o negócio desse vai acabar lá para 2 horas da manhã. Aí eu vou dormir sozinho na minha casa. Vou deixar a Carol quartozinho aqui. Caralho. Aí eu tava prestes a dizer: ó, velho, não vai rolar, né? Até que eu... alguma coisa assim, talvez até minha intuição, disse assim: bicho, tem que ir, velho. E por que que eu lembrei disso? Eu lembrei que várias pessoas já disseram pra mim: Arthur, tem que ir pra São Paulo, tem que ir pra São Paulo, porque as coisas acontecem mais rápido, é diferente e tal. E eu tenho muito comigo essa história de defender o regionalismo. Porra, já é tão difícil carregar uma bandeira pró-educação financeira aqui no Nordeste, né? E eu... comprei essa briga. Mas é legítimo também ir pra São Paulo ou qualquer outro lugar, né? Só porque eu, porra, sou barrista, tenho muito orgulho de ser daqui. E aí, enfim, já até bati na trave, mas nunca fui pra São Paulo e beleza. E tenho consciência que, porra, a gente teria um outro nível de conexões e ia gravar com muita gente e tal se estivéssemos lá. Mas não estamos em Recife. E aí, porra, eu disse: caralho, quando vem alguém legal de São Paulo pra cá, que de quebra eu ainda gosto do cara e tal, porra, eu não vou me movimentar minimamente pra poder trocar uma ideia com o cara, porra. Ah, peraí, faz uma força aí, bicho. E aí eu, sei lá, meio que pensando nisso, eu disse: porra, meu irmão, tem que ir, velho, tem que ir. Aí, conversei com a Carol, ela foi do caralho, ela disse: porra, amor, se é importante, velho, a gente desce hoje, eu desço contigo. descer, entenda, é voltar para Recife. Eu desço contigo e te deixo lá no lugar onde tem a lancha e tal. Depois a gente vai para casa, você vai para a lancha, passeio, depois você volta para casa. Eu, porra, foda, velho. Então bora. Aí confirmei a ida, né? Depois que eu confirmei a ida, o Alisson Ramalho, que é um baita empresário que já participou de evento meu aqui, evento nosso da Empreender Dinheiro, ele disse, convidou a gente para ir para lá, para a casa dele, que é uma casa de praia do caralho, no domingo, passar o dia lá com o Breno. Aí acaba que uma coisa ou outra, eu falei com a Carol, disse, amor, ó, prepara as coisas do Arthurzinho aí, que amanhã a gente vai passar o dia na casa do Alisson. E fui. Foi do caralho na lancha, encurtando a história, foi do caralho na lancha, foi do caralho na casa do Alisson. Tive uns insights foda de umas conversas, assim, com... porque na casa do Alisson tinham outras pessoas, inclusive de outras indústrias e tal. Foi foda, massa, baita experiência, assim. E aí eu voltei no domingo, né? Ah, tem negócio que tá pra sair desse final de semana. Na segunda-feira eu já tive uma reunião com o time comercial da Empreender Dinheiro. Ó, meu irmão, tem isso aqui e tal. Vi um cara que fazia isso e não sei o que. E aí, bicho, eu voltei, né? Lá da casa de praia de Serrambi, pensando nisso. Eu disse assim, meu irmão, você tem que... É trabalho duro, óbvio, né? Mas é importante sair das cavernas. É importante ir para evento social, ir para programação mais social. Agora eu não estou falando especificamente da programação que eu tive esse final de semana, mas isso serviu como insumo para esse insight. Porra, eu, Arthur, e aí isso acaba, né, a Empreender Dinheiro também, a gente é muito assim, meu irmão, nunca fomos o de berço de ouro, a gente era o patinho feio. Então assim, se eu não vou crescer com apadrinhamento de ninguém, se eu não vou crescer por conta das minhas conexões, se eu não vou crescer, então a gente vai no braço, velho, a gente vai na raça, e é o que a gente vem fazendo há 5 anos. E em cima disso, nesses 5 anos, tiveram duas ocasiões que eu quase fecho um acordo que seria muito legal, e isso naturalmente criou uma expectativa, e que era com pessoas que tinham um porte maior, e que essas pessoas... E não estou falando de acordo societário, nenhum dos dois foi acordo societário, né? Acordo no sentido de uma parceria, e que isso, porra, gerou uma expectativa, e que na hora H o pessoal que estava estendendo a mão tirou a mão. Isso gerou uma frustração. Então acho que isso também gerou meio que um sentimento de, meu irmão, tem muito filho da puta por aí e, bicho, não tem que depender de ninguém. Não tem que depender de absolutamente ninguém. Ninguém deve nada a você, você tem que fazer o seu, trabalho duro vale a pena e pau na máquina. Sendo que talvez nos 2 anos eu tenha exagerado na dose. Tudo isso que eu falei, eu continuo acreditando e eu tenho como lema. Trabalho duro vale a pena, pau na máquina, ninguém lhe deve nada. Né? Você pode contar com as pessoas, mas não depender delas. Beleza. Mas isso não significa que você tem que virar o homem das cavernas, que você não tem que participar de mastermind, que você não tem que trocar, que você não tem que aprender com os outros, que você não tem que se dar o trabalho de realmente circular. Participar de evento social. Tem uns convites assim, uma galera que você não tem tanta intimidade, mesmo tem que ir. Tá? Tem alguns convites que a gente sabe que, porra, aquela programação meio chata que você vai, você tá no restaurante com gente que você não conhece tanto, e fica um mentindo mais do que o outro, todo mundo fingindo que tá... Porra, não tenho cunhão pra isso, não tenho paciência pra isso, velho, tem que ter. Porque a simetria é muito positiva. Às vezes, de uma noite dessa, você vai voltar pra casa e falar o seguinte, meu irmão, foi uma merda. Não deu em porra nenhuma, perdi meu tempo, ainda tinha coisa pra caralho pra fazer. Sim, mas um único encontro que você tá ali, pode ter um insight que paga a tua noite, que paga esse esforço, esse envolvimento, né? Então cada vez mais você tem associações que elas têm essa finalidade de fazer com que você saia do casulo, né? Então não preciso mencionar nenhum nome de nenhuma associação, mas tem cada vez mais grupos empresariais que eles têm essa missão, né? De aproximar empresários, de aproximar pessoas que querem crescer, que têm um objetivo similar. E, velho, Eu trouxe para mim essa lição, já tomei medidas em relação a isso, vou participar de um grupo que, porra, o pessoal vivia me chamando e tal, não sei o quê. Na minha cabeça era muito, porra, não tem um tempo para isso e tal, mas bicho, isso é importante, né? E aí, às vezes, a gente se queixa que não tem o networking que a gente gostaria, mas a gente precisa fazer uma forcinha também para ele começar a existir, né? E, porra, tá falando um cara aqui que, modéstia à parte, tem uma boa rede de relacionamentos hoje, né? Vou fazer o Money Heroes, baita evento presencial para profissionais de finanças, com um monte de gente de peso. Valtair Justino, aqui da Empreender Dinheiro, a Melissa, a Gisele, o Diogo Leandro, que é um puta de um copywriter, Thiago Negro, Renan Vieira, Bruno Strack, CEO do Clube do Valor, o Ramiro Ferreira, Marcos Strider, Guto Galamba, só gente de peso, pô. Esqueci alguém aqui, perdão, tô falando aqui de cabeça. Só gente de peso, peso pesado. E não tem ninguém recebendo cachê, né? Todo mundo aqui por relacionamento, por confiar no trabalho e tudo. Então, assim, mas ainda sendo uma pessoa que tem um, entre aspas, bom relacionamento, e isso é sempre relativo, né? Porque talvez eu pudesse ter um relacionamento muito, muito maior do que a minha rede de relacionamentos atual, mas ainda assim o importante é que eu tomei essa lição para mim. E pela relação que a gente tem aqui no podcast Segredos Financeiros, onde eu sempre trago um ponto de vista muito íntimo sobre o que está acontecendo com a Empreender Dinheiro, do ponto de vista empresarial e do ponto de vista técnico de finanças, eu não meço palavras aqui, eu decidi compartilhar esse insight com você, né? Assim, qual é a sua parte nisso? E, velho, se, assim como eu, já teve algum tipo de relacionamento lá atrás que gerou uma frustração, meu irmão, você não pode fazer desta experiência a regra. Isso talvez tenha sido exceção, né? Por quê? Porque qualquer pessoa há de concordar que relacionamentos abrem portas. Então, a provocação que eu faço para você, inclusive, muitos educadores financeiros conversando comigo sobre o evento Money Heroes, é o seguinte, meu irmão, vá pro evento, porque além do conteúdo que tá foda, conexões serão criadas. Eu tô muito compelido com essa missão de criar conexões entre as pessoas que estarão lá. O objetivo desse podcast é finalizar aqui com uma reflexão para você. Como que anda a sua rede de relacionamentos? E o que é que você pode fazer intencionalmente, mesmo que talvez não seja tanto a sua praia, o que é que você pode fazer para melhorar a sua rede de relacionamentos? E por fim, quando que você vai colocar isso em prática? Sigo torcendo pelo seu sucesso. Espero encontrar contigo no próximo episódio do podcast Segredos Financeiros. Forte abraço.